Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 2 Crônica. Capítulo 15. Amém. Nós continuamos insistindo, não é, no sentido de obedecer ou então dar ouvido a Deus naquilo que Deus está falando conosco. Edificar a igreja. Edificar a igreja. Não é que nós... Deus disse que edificaria a sua igreja. Eu mesmo edificarei. Então ele está edificando, construindo a igreja. A igreja. Então, para a gente buscar a Deus, a gente vai tentando de uma forma ou de outra se aproximar de Deus, buscando a Deus. Vai tentando de uma maneira ou de outra se aproximar, né? Então, todas as coisas que você puder acrescentar no seu entendimento, na sua maneira de pensar, com certeza vai te ajudar a chegar até Deus, né? Chegar, o importante é que a gente chegue até Deus. Chega pra cá, Neto, ó. Tenha bondade, ó. A casa é nossa. Aí, ó, Emílio pra frente, Mayara. Ah, você tá com o neném aí? Não, então continua aí. Porque nós estamos buscando a Deus, né? Então, quando a gente fala Deus edifica, você vai procurar saber o que é edificar. Compara uma edificação. Tudo isso faz parte da meditação. Botar a cabeça para pensar. Você enche a sua cabeça com os pensamentos, bons pensamentos, coisas que edificam. Não sobra lugar para outros pensamentos. Porque de repente nós ficamos, cada pensamento desse, Deus fala que as minhas palavras são espírito. Cada palavra tem um significado. E cada significado desse é um espírito. minhas palavras são espírito. Nós não entendemos nada de espírito, não conhecemos o mundo espiritual, não sabemos o que é espírito, né? Mas é um mistério, uma coisa realmente fora do nosso alcance. Mas não custa nada querer entender. Não custa nada querer entender. Procurar saber. Cada entendimento desse, cada compreensão dessa, é um espírito. Quando você encher do espírito, né? Encher. Essa coisa é na cabeça da gente, é na mente, é no seu pensamento. Interessante, muda o pensamento, muda o comportamento. Muda o pensamento, muda o comportamento. A saúde do corpo depende muito do nosso pensamento, da maneira sua de pensar, da maneira sua de ver as coisas. Então nós ficamos escravos do pecado, escravos do pecado, exatamente por causa disso, a limitação, né? Nós ficamos limitados nesse corpo, nós ficamos limitados, muito limitados, limitados ao que vê, ao que pega. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Nós ficamos limitados ao que vê, ao que pega, aos sentidos, né? Olfato, paladar, visão, né? Tato, são cinco, né? Nós ficamos limitados a isso. Então você tem que pegar, você tem que cheirar, você tem que ver. Como Noé, Tomé, teve que botar o dedo lá e ver. Sentir. Ao passo que Deus, as coisas espirituais, que são os anjos, etc., toda essa beleza, né, do mundo celestial, está na cabeça da gente. A gente não vê. Nós estamos presos, sepultados nesse corpo. É como se estivesse morto. Esse corpo, essa vida que nós vivemos hoje aqui, foi a primeira morte. Essa é a primeira morte. Tem a segunda. Se a primeira já está ruim, imagina como é que vai ser a segunda. Né? Então, na verdade, nós estamos mortos. Ressuscitar dessa morte. Como seria uma pessoa ressurreta dentre os mortos? Como seria uma pessoa, né, que ressuscitou dentre os mortos? Como seria uma pessoa? É uma pessoa que venceu a morte. Ele venceu a morte. Conseguiu vencer a morte. Explica para nós, Toninho. Pega aí. Como seria uma pessoa ressurreta dentre os mortos?
Acho que eu não entendi direito a pergunta. Como seria uma pessoa?
Então dá para quem entendeu aí.
Não sei se eu vou acertar, mas mas o que eu entendo, uma pessoa ressurreta entre os mortos é aquela pessoa que mudou a maneira de pensar. Porque o senhor falou agora há pouco que se muda o pensamento, muda as atitudes. Então é uma pessoa que pensa de forma diferente, como Cristo pensou. Não sei.
Ele não é mais escravo
do pecado.
Não é mais escravo dessa vida. Entendeu? Então bate aqui, pode virar, tomar, não reclama. Por isso é assim, é uma pessoa que morreu. Morreu para essa morte, morreu para essa vida. Quando você bate, não reclama, toma, não faz efeito, tal, não sei o que, xinga, não sei o que, critica, não faz efeito nenhum, o que, que a pessoa está? Morreu. Entendeu? Não cheira nem fede. Não faz mal nenhum. Você venceu a morte. Jesus Cristo conseguiu, né? Jesus Cristo conseguiu. Ele passou da morte para a vida. Vira para cá, tá bom. Vira para lá, tá bom também. Tira, põe, tal, etc. Então, esse estado de espírito, essa maneira de viver, como nós estamos falando aqui, você vai encontrar buscando a Deus. Buscando a Deus. Né? Isso que nós estamos falando. Que enquanto isso não acontece, a gente continua ainda sendo vencido, né, por alguma coisa. Alguma coisa. Amém? Então tudo pode nos ajudar. Tudo pode nos ajudar. Na nossa edificação, tudo pode nos ajudar na nossa busca, tudo pode nos ajudar na nossa procura por essa vida. Amém? Aí Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, o que aconteceu com ele? Mudou de vida. A vida que eu vivia antes, a vida que eu vivo agora, é outra vida. O que, que aconteceu com ele? Ele achou. Ele encontrou uma maneira de viver. Viver e agradar a Deus. Por que agradou a Deus? Por que agradou? Tudo a gente tem resposta. Tudo você tem resposta. Quando você tiver resposta para tudo, você também está bem encaminhado. Por que agradou a Deus? Hã? Por que conseguiu agradar a Deus? Porque você foi, aos poucos, deixando de se agradar. Entendeu? Por que agradou a Deus? Porque você foi deixando, aos poucos, de se agradar. E isso só se consegue... Como? Fala. Buscando a Deus. De outra forma você não vai conseguir. Buscando a Deus. Amém? Não tem uma música que a gente fala assim: buscando a ti, eu vou atravessar o mar. Pela espada passar. Pela espada passar. Passou pela espada. A espada veio de um jeito, veio de outro, tal, etc. E ele foi. A espada fez assim, ele conseguiu vencer. A espada fez assim, ele conseguiu vencer. Até que a espada deixou ele passar. Buscando a ti, eu vou atravessar o mar. aquilo que era impossível ao homem natural, aí eu me tornei um homem espiritual. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Às vezes a gente vê a letra, nascer de novo, tal, ser espiritual, ter o Espírito de Deus, tal, etc. Mas fica só na letra. Não funcionou. Ficou só na letra. Não deu certo. Você sabe a letra, mas não. A prática você não alcançou. Amém? E buscando, não tem outra maneira a não ser buscando a Deus. Realmente. Amém? Quem dentre nós aqui está realmente convencido de que busca Deus? Tem buscado a Deus? Quem? Eu acho que deve ter muita gente, né? Você pode buscar. Você fala assim, eu estou buscando. Pouquinho, mas estou. O outro, né? Minha vida, eu posso hoje dizer que a minha vida mudou bastante porque eu busquei a Deus. Mas buscou e parou? Ou continua buscando? Como é que está sendo? Amém? Como é que tem sido? Você percebe que, porque quando você faz uma coisa, tem acreditado que o time que está ganhando, você deixa ele em campo. Se nós fizermos uma coisa, está dando certo, você vai naquela direção. Está dando certo, está ficando bom, está mudando. Mas se não, você tem que tomar uma providência, né? Quem que busca Deus aqui pode nos ajudar? Quem que está buscando a Deus e pode nos ajudar? Ninguém? Quem aqui entre nós está buscando a Deus? A igreja, quando ela reúne, né, ela reúne, não é uma reunião de mortos. É uma reunião de... Não é uma reunião dos mortos. A igreja, ela está viva. Então, é uma reunião, né, dos vivos. Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A igreja não é morta. Do jeito que ele falou, ele quis dizer o seguinte, você não está morto, você está vivo. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Fica aqui. Se você for acompanhar a cabeça do morto, se você for andar pelo morto, você vai se dar mal. Você não está morto, você está vivo. Então deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você que está vivo vai fazer outra coisa. Amém? Distância. Nós queremos distância de morto. Ou se você pegar um morto, você tem que pelejar para poder fazê-lo viver. Tem alguém aqui que está buscando a Deus e pode nos ajudar em alguma coisa? Ah lá, tem um irmão lá que está buscando a Deus. Vamos lá. É muito pouco, né? Devia todo mundo levantar a mão ao mesmo tempo. Não é não? Só tem uma, vai lá. Pega um morto, qualquer um morto desse aí. Leva. Qualquer um morto aí, leva lá. Vai lá.
Foi só uma experiência que eu tive essa semana.
Não, não quero experiência não, quero saber.
Não, mas vai chegar no buscar. E aí uma coisa que me deixava com muita raiva. Aí eu ficava assim, com aquilo no peito, né? Aí quando veio isso, eu falei, não quero mais isso. E eu fui na caixa de promessas e fiquei tirando. Eu falei, não é isso, não é isso. Aí até que veio o nome bondade. E aquilo saiu de mim. Eu falei, graças a Deus, eu não quero mais isso para mim. Então, assim, eu tive que ir lá buscar uma palavra para tirar aquilo de mim. E aí saiu. E eu falei, se eu não tivesse ido lá, aquilo ia encher. É, aquilo ia crescer dentro de mim, como sempre fazia. Amém. Então, agora eu não quero mais isso, sempre eu vou lá. Então, buscando, e a palavra que veio foi bondade. Aí eu falei, então isso aí...
Achei aquela palavra que eu queria, né?
É. Isso. Aquele que procura justiça, achará vida, bondade, justiça e honra. Aí eu, opa, e aquilo tirou. E se eu não fosse lá, eu ia ficar com aquilo. E eu não queria, porque é ruim.
Amém.
Amém.
Amém. Outro, por favor. Que está buscando a Deus.
Não, eu só queria comentar, porque é uma pergunta difícil, né, para a igreja, porque a igreja é humilde. Quem que vai falar que está buscando a Deus? Então, ninguém vai falar, né? O Vitor ali, ó, falou, eu busco a Deus, mas falou baixinho. Então, não é porque ninguém busca, é porque... a igreja não vai. Mas eu acho que, assim, igual o senhor falou, né? É, de qualquer forma a gente faz alguma coisa para aproximar de Deus, para chegar até Deus, né? E eu creio que muitos aqui esforçam de alguma forma para buscar a Deus.
E como a gente não pode responder pelos outros, pelos muitos, né? Você falou, muitos aqui têm feito, muitos que tal, etc. Eu estou querendo saber o que um desses muitos está fazendo.
Não, eu não. Estou falando pelos outros mesmo. Eu não. Vou passar para o Theo aqui.
Muitos têm feito alguma coisa. Eu quero saber o que esse um desses muitos está fazendo para ajudar nossos outros. Ninguém vai falar nada? Um de cada vez, vamos ver, né? Toninho deve estar buscando, Toninho, está o Vitor, o chefe.
Não, mas amém. É, a gente às vezes brinca assim, mas é muito sério, né? Você vê uma pergunta e a gente tem toda a dificuldade de responder. Por quê? Porque a gente tem dúvida, a gente tem medo de falar que busca, e aí você não busca. Mas o senhor falou assim, ó, você buscou e agora parou? O que, que você está fazendo? Eu imagino assim que eu já busquei muito a Deus, mais a Deus, no começo, assim, às vezes até sem entender.
Pois é, um detalhe importante. Até a gente não precisa nem falar assim, eu acho, eu penso, né? Que muitos, a gente usa muito os outros e a gente fica de fora. O Vitor ali já começou a falar uma coisa, eu acho, né? Eu falo, eu acho, não precisa falar eu acho não. Você já fala direto o que realmente que é. Eu já busquei muito a Deus. Eu já busquei mais a Deus. Então significa que você admite que... Então, essa coisa está diminuindo. Rafael já buscou mais a Deus do que hoje?
Hã? Sim, mais.
É. Então, não tem dúvida nenhuma que está no processo de regressão e não de... Mas quem mais já buscou mais a Deus? Hã? Luiz já buscou mais, hoje busca menos. Quem mais? Priscila já buscou mais, está buscando menos. Então significa que está. E a tendência é diminuir. Hã?
Só comentando assim, acho que a talvez a de todo mundo, a grande dificuldade seja dar continuidade ao que
é uma
começou.
Então você é uma escada, é como se fosse aqui um morro, né? Subir, é, você tem que buscar a Deus. A gente imagina que Deus esteja lá em cima, é a justiça de Deus. Buscar a Deus, nós acabamos de falar no começo aqui, que tudo está na maneira de pensar, na mente. Você tem que mudar a sua cabeça. Aí se você para, você começou a subir, aí chegou aqui, estava bom demais. Nossa, foi uma novidade, foi bom, nossa, eu senti tão bem, foi uma beleza e tal. Só que se você parar aqui, você acostuma com essa situação aqui, ó. Amém? É como se a coisa fosse. Aí você acostuma com isso e de repente você passa a viver mais aqui do que lá. Amém? É quando você sobe. Aqui, nessa. Você subiu, melhorou a visão. Mas se ficar muito tempo aqui, você começa a ficar com a mesma visão que você tinha aqui. Se acostumou. Amém? Por isso que fala o santo, o justo. Né? Tem que ser uma coisa progressiva, tem que estar caminhando a chegar, até chegar à estatura do varão perfeito, até chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Tem que caminhar, tem que ser uma coisa progressiva. Amém? É como uma árvore plantada à beira do rio. Tudo isso é vergonha. Nós vamos pegar um punhado de versículos justificando o que eu estou falando. É como uma árvore plantada à beira do riacho. Você não vê ela crescer. Você não vê. Mas ela está crescendo. Todo dia tem folhas velhas caindo e folhas novas nascendo. Nascendo coisas novas, né, pensamentos novos. Cresceu. Amém? Evoluiu, subiu. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. É. Amém, gente? Amém? Então, é muito ruim a situação da igreja. Muito difícil a situação da igreja por causa disso. Porque o mundo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Às vezes, uma coisa qualquer na nossa vida, negócio, um casamento, ele toma da pessoa, às vezes, ali 4, 5, 6 anos, até que aquilo se resolva, entendeu? Atrasa. E o inimigo, sabendo disso, tira uma coisa, põe outra. Tira um negócio, põe outro. E com isso ele vai mantendo você ali naquele patamar. Ele mantém você aqui. Ele não quer ver você crescer. Jogar as mochilas fora, né? Você vem com uma carga, um peso. Aliviar tudo aquilo. Ele não quer ver você subindo. Paulo fala, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Agora, eu não sou mais criança. Significa que ele cresceu. Mas ele só usou o natural para explicar o espiritual. Cresceu. quem é que aqui está buscando a Deus e pode nos ajudar? Ou também o Vitor, mas o Rafael ajudou bastante. O que, que o Vitor falou? Que já? Então significa que ele está num processo de regressão. Né? O Rafael também confirma.
Se alguma coisa que você não conseguiu vencer, parece que as mesmas coisas vão ano a ano, assim, continua sendo uma dificuldade. É aquilo, acaba que te desanima. É. Por falta de entendimento, por falta de buscar a Deus mesmo, né? Chega um, por exemplo, um final de ano aí, você tem tanta. Um exemplo, né? Pode ser uma dificuldade, né? Muita festa, muita comilã.
É.
Aí você fala, nossa, eu pensei que eu já estava sendo capaz de
vencer isso.
De vencer, e daí você vê que não, que ainda te afeta e tal. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa estar sempre vencendo para você estar sempre estimulado a seguir.
Amém.
Obrigado.
Sérgio Henrique, já buscou mais? Está buscando mais ainda hoje?
Amém. É igual o senhor falou. Quem, o senhor perguntou, quem está buscando? Aí eu já murchei aqui. O senhor falou, conta também aquele que está buscando pouco. Então, assim, eu me enquadro nessa situação. Está buscando pouco, já busquei. Como, vai no mesmo sentido que o Vitor, Rafael falou. Às vezes a gente vai desanimando. E parece que voltar àquela situação em que você estava mais animado, em que você buscava mais, parece que é até quase que impossível, né? A gente imaginar voltar naquela situação. Aí parece que vai levando. Ah, vamos buscando à medida que a gente vai sendo capaz.
E essa medida vai?
E aí vai, realmente, esse é o. Concordo plenamente. Concordo plenamente, porque eu vejo isso. Eu vejo isso.
Amém. Você viu que eu?
Descendo, né?
Tá descendo também.
Tá ladeira abaixo.
Amém. Então, onde seria que a gente está pecando? Então, onde nós estamos pecando? Onde nós estamos falando? Para parar e tomar um. Você para, o povo de Deus vinha. Eles estavam caminhando, não podia parar. Deus falou para Abraão, vai. Deus falou para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai do meio da sua parentela, ele passou, parou, e ele começou a caminhar. Ele estava caminhando rumo. E nós, qual é a nossa situação? Nós também estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Uma vida, um estado de espírito, uma maneira de viver diferente daquela que a gente vivia. Nós vamos para uma terra que Deus prometeu. Mas até hoje, você chega assim e fala, não é aqui. Amém? Você chega e fala, não é essa vida. Às vezes você reclama, murmura, reage e no coração volta. Outros às vezes entende a Deus e diz, Senhor, é verdade, eu não cheguei ainda, mas ela está na frente. Amém? Não é. Eu pensei que construindo a minha casa, eu pensei que fazendo isso e fazendo aquilo, eu chegaria. Eu pensei que me casando eu chegaria, mas eu me casei, construí a casa, fiz e cheguei à conclusão de que eu, não é ainda a terra que Deus prometeu. Não é ainda a terra que Deus prometeu. Amém? Você rebela, reage, fica contrariado. Muitos podem fazer isso e voltar no coração, ele volta lá para trás. Outros não. O senhor tem razão, tem razão. Mas eu quero continuar, eu quero chegar na terra que Deus prometeu. Então nós vamos ser peregrinos na terra enquanto nós estivermos aqui. Está dando para entender? Então você caminhar, você vai caminhar enquanto você estiver nessa terra, você vai caminhar. Nunca você vai chegar onde? No ideal. Nunca. Aí a gente pensa, não, eu vou lá, eu arrumei um emprego, passei no concurso, mudei para Brasília, né, tal, etc. Aí tenho isso, tenho aquilo, tal, etc. Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, do Rafael. Aí você para e fala, amém? Se alguém perguntar, como é que está, Rafael? Se melhorar, se melhorar, estraga, né, Rafael? Né? Não. Você é assim, casou, tal, etc. Não aparece aqui mais, tal, né? Mas, né? A família, todo mundo estava, né? Arrumou tudo. Aí você pega e cheguei. Era isso que eu queria? Não era isso que a gente queria. Nós não chegamos aonde? Na terra que Deus prometeu. Nós continuamos peregrinos na terra, nós continuamos buscando a Deus. Você concorda que se você se conformar com esse mundo, conformar com essa vida, e você, a tendência é como se você parasse ali na esteira. Você está uma esteira que está descendo e você está subindo. Você está andando em sentido contrário. Nós estamos andando em sentido contrário. O mundo todo está caminhando para cá, nós estamos caminhando para lá. Mas se você parar, né, por isso que a gente falava lá atrás, nas reuniões lá atrás, a respeito, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. Não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, né, lá no, aquele canto, aquela cantoria lá do quartel, né? Não posso parar. Se eu paro, o pessoal estava fazendo um curso, e o curso era muito difícil, um curso muito difícil, e até para pegar a comida, eu ficava pulando, assim, né? Eu tenho que ficar pulando com o fuzil na mão e pegando a comida. Aí todo mundo cantando, não posso parar. Se eu paro, porque se você pensar, você fala, não, por que eu estou mexendo com isso? Não, mexer com isso. Não, isso é coisa de louco. Eu vou, né? Aí você pega, se você pensar, você larga de mão daquilo. Então não pode. Né? Então não posso parar. Se eu paro, e se eu pensar. Amém? Amém? Não deixa o noivo pensar, não. Se ele pensar. Não é não? A noiva não pode deixar o noivo pensar. Se ele pensar, ele tem que estar. Amém? Pode fazer. Amém. Tem uma pergunta. Aí você poderia perguntar, né? Então, que hora que você vai começar a pregar? Nós estamos pregando. Nós estamos pregando. Nós estamos falando sobre o Evangelho.
Bom, assim, eu achei interessante a hora que o senhor falou aquele, se a gente parar ali, a gente volta, a gente fica ali, mas a gente volta a viver como se a gente estivesse lá embaixo. É isso que acontece com a vida da gente mesmo.
É.
Quando a gente para, parece que você regride tanto que você volta lá pro...
No coração, você passa a viver como gentil, né? Então, ele falava uma coisa, mas vivia outra. Hoje a gente vê isso claramente aí, né? nessas coisas aí pela televisão, vemos claramente que as pessoas estão falando uma coisa e vivendo outra. Não é não? Então ele, como estava muito difícil tocar para frente, aí o povo que vinha parava, rumava ali, vamos descansar, vamos dar uma descansada, vamos, furava uma cisterna e etc, plantava às vezes alguma coisa, e o povo parava ali. Pensa como sair dali seria difícil para eles. Por quê? Vamos amanhã? Não, vamos deixar para depois da manhã. Não, vamos mês que vem? Não, no fim do ano. Por quê? Porque a galinha tinha crescido, né? A água estava boa, estava tudo bom. Sair para quê? Sair para quê? Eu saí, ficava ali.
Irmão Cine, então são essas coisas que nos atrapalham, né?
Hã?
Essas coisas que atrapalham a gente. Quando claro. A gente para, é uma regressão, né? A gente não pode parar, é igual você falou.
Não,
se eu paro, eu
parar.
Penso. É. Se eu penso, eu paro. Aí você acha loucura. Você acha assim, nossa, estou buscando a Deus demais, o povo está aí tudo numa boa, né? E eu estou aqui parecendo um...
É.
Né?
Não pode se conformar com esse mundo.
É, alguma coisa faz a gente parar. Eu, pelo que o senhor está falando, alguma coisa que... conforta, que de alguma forma, alguma coisa que te acomoda, né? Então, aquilo que acomoda, igual, por exemplo, o sapato tá doendo, né?
É.
Aí, aquilo incomoda muito, mas a hora que você tira ou você frouxa ele, ele se acomoda o pé nele, aí ele fica gostoso, aí você fica quieto, né? Então, assim, eu imagino assim. Teve uma vez que a gente ainda fez uma frase, né? Sou parte desse povo sobrenatural que faz das dores degraus.
É.
Então eu estava pensando aqui, eu só tenho um jeito de eu subir, né? Quando dói, né? Porque às vezes o degrau de cima eu penso, pode ser que alivia um pouco, aí você quer, né? Quando você está afundando na água e você não dá pé, que você está desesperado, você quer o ar.
É, você quer pôr a cabeça para fora.
Pôr a cabeça para fora e você.
É, se pensa... vem uma pessoa para te ajudar, você gruda nela, morre os dois. Né?
É bem por aí, né?
É. Então. E quando a pessoa está querendo assim, ela vem e pendura na gente. Entendeu? Não, agora é o seguinte: ou você vive ou nós morremos dois.
É.
Né? É normalmente assim.
Hein, pai, então como que a gente faz, por exemplo? Se a gente está doendo, a gente pede para Deus o alívio.
É.
Senhor, tem misericórdia. É porque dói, porque você está afogando, porque você está...
É.
Assim, se a gente pede e a coisa melhora, a gente para.
Para, é. Então, Suzane está quase chegando no ponto. O que está faltando? Hã? Tá faltando?
Ah, não, aí é demais mesmo.
Tava tão bom, né? Tava tão bom. Nós levantamos o acampamento, arrumamos, né? Acampamos, fizemos as coisas tudo direitinho e tal, etc. Tava tão bom. Se ficar, não anda. Se ficar, não anda. Por isso que aí, o Elias, né? Ele estava tendo uma tribulação aqui, estava tendo, e estava fazendo ele andar, né? Mas era uma tribulação que tinha aqui. Aí ele chegou, mudou, bem para longe da tribulação. Aí arrumou outra lá. É, né? Aí, além de arrumar outra lá, ainda tirou ele daqui da reunião, né? Que agora ele vem de vez em quando. Né, Lia? Dificultou. Né? Às vezes o negócio aqui estava era ajudando. Estava era ajudando, né? Mas é assim: tribulação é o combustível. A tribulação é a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós de glória muito excelente. Amém? Se você vê, o caboclo começou a criar a barriga, começou, entendeu? Ficar com a pele lisinha, tal, tal. Quando você vê o cidadão com a barba mal feita, assim, igual do Checa, assim, né? Oi fundo, não está dormindo direito, tal, etc. Ele é. Aí ele falou: você não precisa de. Você não precisa de perguntar para mim, você olha e vê que eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. É. E não é isso que a carne quer. Não é. Não é isso que a carne quer. A carne não quer isso. A carne quer. Quem que precisa pedir? Senhor, renova minha força. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem que vai fazer essa oração? Quem está na rede? Quem está assando carne lá na beira do rio? Né? Lembra daquela música lá do Rio da Babilônia? Música bonita para danar. Rios da Babilônia. Né? Por quê? Porque Salmo 137 queria que eles cantassem lá. Eu não podia cantar lá. Queria que eles fizessem, que eles alegrassem. Eu não podia fazer, não estavam. Mas eu pergunto, é isso que a carne quer? Não é. Aquilo, o que que gera realmente sabedoria, inteligência, sabedoria de Deus? É paciência, as virtudes do Espírito Santo, a capacidade de suportar, a capacidade de... E aí a pessoa tem necessidade de buscar a Deus. Aí ela tem necessidade de buscar a Deus para ter uma palavra de Deus que conforta, que consola. Você vai atrás do consolador porque você está precisando de consolação. Você vai atrás de Deus, pedir a Deus sabedoria porque você está confuso. Não está precisando de nada disso, você vai buscar Deus? Tem um lugar que fala assim: quando você tiver, você vai buscar Deus. Repara se quem está lá na UTI, a família de quem está na UTI, a família normalmente de quem está na UTI, né? Você não viu, por exemplo, não, aqui não está a Marley, não está, eu vou falar assim, aqui não está a Marley, não está o Marquinhos, não está, por quê? Porque o pai não está mais na UTI. não liga pedindo oração, não liga, né? Não é verdade? Amém? Concorda ou sem corda? Ei, Vitor, fala. Lucius que vai voltar para o hospital. Vou voltar para o hospital. Entendeu? Menininho? Né? Segunda crônica, capítulo 15. Olha, impressionante. Não busca Deus. Aí quando realmente armou o acampamento, aí eles arrumavam, ficavam por ali. O que que acontecia? Quem sabe o que que acontecia? O próprio Deus. É, não, vinha um outro povo para tomar aquilo ali, virava uma guerra entre um povo e outro, e às vezes arrasava tudo aquilo ali, às vezes destruía tudo aquilo ali. É, ia embora. Né? Normalmente o rei, quando começava o reinado dele, ele já mandava desfazer tudo que o pai tinha feito de errado, por exemplo, os altares, os negócios, os acordos com povos que não era para fazer. O rei que entrava para arrumar a casa. Mas depois que ele arrumava a casa, ele ia, né, arrumava uma confusão lá e já começava de novo. Que coisa, hein, gente? O céu não é fácil, não, né, não? Hã? Hein, Débora? Né? Não pode parar, Débora. Se parar, pensa. Aí você pensar, para. 2 Crônicas, capítulo 15. Renata, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Azarias, no caso, era um profeta. Era um profeta de Deus. Era um profeta, alguém que, buscando a Deus, recebeu ali uma palavra de Deus para falar com o rei. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá. Lê, Renata.
E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Amém. É isso aí. Ele está comigo enquanto eu estou buscando. Enquanto eu estou buscando, ele está comigo. Se eu parar, ele também para. Né? O que eu tenho é aquilo ali. Se eu quiser alguma coisa a mais, eu não vou ter. Porque eu parei. Parei, estacionei ali. Não é que ele tenha me deixado. Eu o deixei. Eu que me afastei de Deus. Eu não mais perguntei para Deus. Eu não mais consultei a Deus. Eu não mais queria. Mas é impressionante como isso é verdade. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Olha aí. E sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. O povo de Deus, Israel, o povo de Deus chegou a esse ponto, por muitos dias ficou sem Deus, e sem sacerdote, sem a própria lei. Por quê? Por quê? Eles estavam precisando? Não. Não estavam precisando. Não vai buscar. Agora, gente, nós, somente a nossa igreja é uma igreja jovem. É uma igreja constituída, na sua maioria, de pessoas jovens. E aí é que está o grande problema nosso. Constituído de pessoas jovens, pessoas que... Hã? É que não está precisando. Agora está tendo alguns problemas de... Aí está atacando muitos jovens aí, né? Problemas de ansiedade, depressão e tal. Né? Está atacando os jovens. Mas o jovem... Não tem muito problema, né, Sérgio? Não é igual... Vamos lá. Mas, versículo 4, Renata...
Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam.
Repete.
Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel, e o buscavam, o achavam.
Ah, e quando vinha angústia, lembrava de quem? Quando vinha angústia... Amém? Fez o exame. A gente lembra de Deus. Não tem onde morar? Lembra de Deus. Está dando problema? Lembra de Deus. Aí então, lembra de Deus. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor? Voltava a converter, você quer dizer, eu estou andando nessa direção. De repente, aí, vamos olhar para Deus. Nós, né? Aí volta para Deus. Aí vem para frente, aí quer que você ore por dia e noite. Entendeu? E propõe, vamos fazer jejum, vamos fazer mais isso. Faz uma série de propostas. Ah, é porque nós não estamos fazendo isso, etc. Vamos reunir. Né? Convida você para vir orar 3 horas, 2 horas, 4 horas, né? Mas tem que ser com você. Faz uma série de propostas para melhorar a igreja. Só um pouquinho. Hã? Pede para ir no banheiro. Fome. Por que que sumiu? Aí arrumou uma namorada, arrumou um negócio, Deus está abençoando, né? Deus é Pai, misericordioso, amoroso, arrumou a vida do sujeito, aí ficou o berço aqui. Amém? Ou não é assim? Continua.
E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus o conturbava com toda a angústia.
Aí. Mas Deus fez isso por quê? Para quê? Hã? Para fazer o povo caminhar. Para fazer o povo caminhar. Para fazer o povo realmente caminhar. Amém? Por que que a gente não pode caminhar sem isso, hein? Por que que a gente não pode buscar a Deus sem isso? Não é? Será que é só assim? Só assim que a gente anda? Capítulo 14. Versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. É no mesmo? Só virar a página.
E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos.
Nos seus dias, nos dias de, a terra esteve em paz durante 10 anos. E aí? Por quê? Versículo 2.
E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus.
Isso. Mas logo Asa acabou criando asa e voou. E o trem começou a voltar novamente. Quando ele, lá no fim, quando ele passa o reinado para outro, ele já estava fazendo tudo errado. O que que ele fez no versículo 3?
Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques.
Amém. Meu pai já morreu mesmo, né? Eu vou mudar muita coisa aqui, eu vou mudar. Porque o meu pai, ele começou a permitir que as pessoas andassem com a bunda de fora. Né? O meu pai foi acostumando e tal, e etc. Foi deixando, porque é fulano, porque é bertano, porque é ciclano. E etc, foi deixando, não chamou mais atenção, não corrigiu e foi facilitando a vida. Não é assim? Amém, né, gente? Que coisa difícil, hein? Como? Pois não. E Asa? No 13. No 13.
E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado.
Então, quando Asa morreu, ele estava mais atrás de médico do que de Deus. Será que ele desistiu de Deus? Será que ele não era o que ele queria? Porque ele começou tão bem, não foi? Ele começou tão bem. Aí entra Josafá. Você pode ter certeza que Josafá também, né? Você pode ter certeza que Josafá, se você for ler, você vai ver. Você pode ter certeza que Josafá também começou querendo arrumar a casa. Amém? Bom, aonde, qual o ensinamento que a gente tira de tudo isso? Deus está chamando atenção para nós, buscarmos a Deus. Qual o ensinamento que a gente tira de tudo isso? Hã? Qual que você tirou? Qual que você tirou? Tirou nenhum, não, senhor? Você tirou algum? O que você pegou? Dá o microfone aqui pro Yuri.
Bom, é, com tudo que foi falado, é, posso ver que o motivo para mim buscar...
Não, você não entendeu a pergunta. Eu já quero saber direto assim, o que você já deve ter, o que você pensa em fazer.
Bom, eu penso em buscar a Deus enquanto eu não tenho dores.
É. Eu penso em buscar a Deus, você, Luiz. Pensa em fazer o quê?
Bom, eu tô preocupado porque eu tô vendo essa história aí do rei e tô vendo a gente, né, que tá chegando há menos tempo, né? E a gente chega muito animado, às vezes pula até de 3 em 3 degraus da escada e vai correndo, e aí vai diminuindo o ritmo. E eu não imaginava, a hora que o senhor desenhou a escada, eu achei que era uma escada normal, uma escada rolante, né, para trás. A gente para e quando vê já está lá embaixo de novo. E essa situação do rei eu achei muito interessante, porque a gente chega querendo arrumar, né, a igreja, querendo fazer jejum de 3 dias, né, 3 jejum por semana, e orar de madrugada, e orar meio-dia, mas vai chegando um ponto que a gente vai entregando e vai ficando mesmo, a mesma coisa da geração passada.
É.
E eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou chorar para Deus, pedir para Ele me ajudar a renovar minhas forças, que pelo menos eu consiga de um em um degrau subir, né? Porque eu não quero retroceder, eu não quero deixar de buscar a Deus. Eu não posso, na verdade. Eu acho que a única coisa que eu tenho é isso. Então eu vou fazer como aquele rei lá que virou para a parede e pediu para Deus mais um tempo. Pediu para Deus misericórdia para que eu tenha ainda condições de buscar. Amém.
Amém. Outro. Fabrício.
Amém.
falar agora assim, ah, eu vou buscar Deus, eu quero buscar Deus, eu acho que é o natural, né? Mas como o Luiz falou, e ele tem toda a razão, assim, eu vou chorar, falar para Deus me ajudar, porque um dia eu perguntei para o senhor assim, por que que quando o senhor pergunta, vocês entenderam? Entenderam. Vocês sabem o que tem que fazer? A gente sabe o que tem que fazer. Eu falei assim, mas eu quero perguntar para o senhor por que que eu não faço. Aí o senhor falou para mim, meu filho, você não faz porque você não acredita. Então assim, a gente, o senhor falou, a gente fica só nos nossos sentidos, no que pega, no que vê, no que eu consigo alcançar aqui. Então acho que o que me resta é chorar, pedir para Deus ter misericórdia e...
Amém. Amém. Virginia?
Quando eu comecei a entender, né, que Deus era vivo e tudo, eu busquei muito a Deus. Eu passava as madrugadas com 5 Bíblias do meu lado, aí eu lia uma coisa aqui, conforme...
Confrontava
com ali, e ali, e ali. E, infelizmente, as tribulações foram vindo e eu só regredindo. Teve um tempo que eu cheguei a parar. Só que eu quero continuar. Uhum. E igual ele falou, igual a gente acabou de ler tudo aqui. A nossa natureza é terrível.
É.
A gente, na verdade, a gente quer, mas não faz. Então, nós estamos num beco sem saída. Só Deus para nos ajudar, e graças a Deus que essa palavra de hoje veio ajudar muito. Esse degrau ali que a gente para nele ficou na minha cabeça. Se eu parar ali, eu vou voltar lá embaixo a fazer tudo que eu fazia. E achando que eu estou servindo a Deus. Lendo de vez em quando, vindo nas reuniões. Então,
amém.
Nossa situação, nós temos que buscar a Deus.
É.
Temos que achar força e
então,
buscar a Deus.
É para te ajudar. Tá assim. A semente saiu, a semente caiu na beira do caminho, caiu entre os espinhos, caiu no meio das pedras. A situação normal, eu creio que a maior parte da semente cai nessa situação. Terra boa, talvez pouca semente. Bom, a situação de um modo geral é que os cuidados do mundo, a fascinação, os espinhos, os problemas, as lutas, as tribulações. Claro que você não pode mais, com a sua idade, com os problemas que hoje você tem, porque não era para você ter casado, você casou. Já começou por aí, né? Não era para ter que... Lá quando a gente estava subindo a escada correndo, o casamento não fez muita diferença, né? Mas quando agora você, depois de muito tempo, com a idade, com o peso da idade, o peso da cruz, agora o casamento começou a fazer efeito. É agora que o casamento começou realmente, Deus começou a ter razão. E agora que você, a idade chegou, e aí vem as preocupações com os filhos, com os netos, né? O que que o seu Manel está ali com a dona Té, né? Não? Cansado, tal, etc. Vem aqui para Goiânia. Eles não vieram aqui para Goiânia para buscar Deus. Eles não vieram aqui para Goiânia para poder passear. Vieram aqui por causa do bisneto, né, bisneto? Por causa do bisneto, por causa do neto, né, por causa da... Vamos lá dar uma forcinha para eles, né? Vamos lá, você não está aguentando, mas a família vai levando, e a gente vai, não, dona Esther? Mas a gente mesmo queria mesmo era ficar lá. Às vezes não está nem querendo mover o pé do chão. Então foi o casamento. Ninguém mandou a dona Esther casar. É o resultado daquilo que você planta. Então, como eu falei que a igreja ela é constituída mais de jovens, que os jovens buscassem a Deus agora. Porque tudo é resultado que você planta. Podia ficar desse jeito, não ficou. Por que que não ficou? Porque se buscasse a Deus, Deus, né? Quer ver? Ainda tem mais uma coisinha aqui, quer ver? Ainda é segunda crônica ainda? Onde é que está a segunda crônica? Eu acho que ainda é a segunda crônica. Localiza para mim rapidinho para me ajudar aí. Quer ver? Não, do profeta. Aí ele chama o profeta. É que já que eu acho aqui. Aqui, vê 18:7. Olha aí, 18:7. Vê o 6 e o 7. Renata, corre, Renata, que nós estamos.
Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então
chamou o rei.
Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traz aqui depressa a Micaías, filho de Imlá.
Para encurtar, depois vocês vão ler. Lá na frente o rei fala: não falei que essa porcaria só profetiza. Mandou pegar ele e botar ele lá. Mandou prender ele. Falei: não traz esse. Não. É isso, é porque a gente quer uma coisa, a gente ora, aí tira não serve. Tira outro, não serve. Não é não? Eu quero uma profecia que. E você, e o pior que. Aí, como é que nós vamos fazer? Deus falou: deixa comigo, que eu vou botar um espírito de mentira nesses profetas, eles vão profetizar tudo do jeito que o diabo quer. Meu Deus, o negócio é fácil não, gente. Não é fácil não, a gente quer. Né? E começa a forçar a base ali para fazer a coisa sair do jeito que a gente quer. Então, você falando aí da dificuldade, claro, Vicina, que você com a idade, com que nós estamos, nós não temos mais condição de fazer o jejum que a gente faria, né? Nós não temos mais condição de fazer o tempo, a gente tira uma hora, duas horas na noite, já faz muita falta para uma pessoa como nós, entendeu? Mas aí, minha filha, é hora agora de nós usarmos outros recursos, né? Nós podemos usar outros recursos. Uma coisa que o novo não vai fazer, nós, né, dona Maura, já vamos conseguir fazer, que é às vezes chorar, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Por que que Davi era um homem que agradou a Deus até o fim? Porque ele passou o tempo dele de guerra, de coisa, de fazer, de etc. Mas aí depois ele nunca deixava realmente de consultar a Deus, de chorar para Deus, de lamentar para Deus. Deus fala: vinde e arrazoemos. Conversa comigo. Vamos conversar, vem. Você está encontrando dificuldade? o caso agora aqui do Fabrício, não está velho ainda, mas já está com dificuldade, né, do Fabrício? É, mas ele pode, falou, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Assim, Deus não vai exigir de você agora, claro que Deus, ele sabe que você não tem condição de fazer muita coisa que você fazia, mas você vai poder fazer outras. Vinde e arrazoemos, vamos conversar. Vamos trocar ideia. Vamos ver o que, que você pode fazer hoje e agradar a Deus. Você não vai, não tem condição de fazer, de ficar como a gente fazia, fazia jejum, etc. Viajava para baixo, para cima, pegava carro que ia lá em Palma, ia não sei aonde. Às vezes até de avião já não tem mais condição. A dona Estela, o seu Manel, se você ficar botando isso abaixo para cima aqui, eu não aguento. Não é não? Se o Dimitri quiser mostrar o filho, vai ter que ir lá mostrar para ele, não tem que estar trazendo eles aqui não. Mas nós podemos fazer outras coisas. Amém? Cada um vai fazer aquilo que ele pode fazer. Aproveita o tempo, aproveita a saúde, aproveita. A pessoa não está enxergando mais, ela não está conseguindo enxergar mais, ela vai ler, ela dorme, ela não está regulando mais, né? Então tem que usar os meios que dispõe. Amém? Deus falou conosco. Todo mundo vai feliz para casa hoje. Alegrinho. Vocês queriam um profeta que profetizasse coisa boa. Tu verás esse profeta. Amém? Vocês queriam um profeta que viesse falar para vocês que está bom demais, que toca o barco, que deita o cabelo, não precisa buscar Deus não. Amém? Só fica só um buscando a Deus, não, né? Às vezes a gente busca a Deus não é porque quer, não, é porque é obrigado a buscar a Deus, né? Aí, eu estava até vendo aqui, buscar, o que que significa buscar? Tratar de conhecer, investigar, pesquisar. Se está difícil, mais um motivo para você buscar a Deus. Está difícil, muito mais agora o motivo você tem para buscar a Deus. Pesquisar, procurar conhecer, né, conversar, tratar-se de obter, adquirir, conquistar, isso é que é buscar. Amém? E atrás, vai atrás, não está difícil, batei, batei e abri-se-vos-á, buscar e achareis, né? E tal, etc. Ficar discutindo às vezes não é o caso. Busca Deus, gente. Vamos buscar Deus, vamos atrás de Deus, ver o que a gente pode fazer. E Deus proverá. Na verdade, Deus não quer que nós morramos a segunda morte. Deus quer que a gente viva. Na verdade, Deus quer nos salvar, nos tirar do poder da treva, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Já está 11h30, nós só vamos orar e terminar. Amém, Jesus. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, nós vivemos os dias mais difíceis, eu creio. Nós, a igreja de hoje, vive os dias mais difíceis de toda a humanidade. E o Senhor, se não abreviasse o tempo, realmente ninguém buscaria Deus. Ninguém mais teria condições Mas eu creio que o Senhor está realmente mostrando para a igreja que ainda é possível fazer alguma coisa. Ainda se pode buscar a Deus. Ainda é tempo de buscar a Deus, de consultar, de pedir ajuda, de olhar para o céu, olhar para cima, olhar para os lugares celestiais e não esperar. Não esperar nada. Não confiar na própria carne, não confiar no mundo. E continuar dizendo: Senhor, abre os nossos olhos. Ensina o caminho que nós devemos andar. Abre os nossos olhos. Nos dá paciência. Nos dá, Senhor Deus, muita humildade, muito amor, até mesmo para que nós possamos facilitar a vida dos outros e não dificultar, para nós podermos, Deus, consolar os que estão cansados, para que nós possamos, ó Deus, incentivar aqueles que estão parados, dizer que nós não chegamos ainda, dizer que nós ainda não terminamos a corrida, não terminamos a nossa obra, não concluímos aquilo que nós queremos fazer. Renova, Deus, então, a nossa fé. Renova, Senhor Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Renova, Senhor Deus, que nós possamos imitá-lo. Não permita que a gente estacione antes da hora. Não permita, Senhor, que nós deixemos ser levados pela ilusão, pela falsa ciência, pelo engano do pecado. Que nós possamos entender que é agora. É hoje. O nosso tempo de buscar a Deus. É agora. É agora. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho, por favor. Tem uma visão aqui. Eu gostaria de aproveitar. Atenção, por favor. Só um minutinho. Pode ficar em pé mesmo aí. É rapidinho. Eu via as pessoas da cooperativa subindo os degraus do monte. No início, as roupas dessas pessoas estavam sujas. A cada degrau que elas subiam, as roupas iam ficando limpas. Mas entre elas havia um homem que eu entendi que era Satanás. Ele atrapalhava as pessoas a subir. Algumas resistiam, mas outras não aguentavam e caíam. Bem? Mas é isso mesmo.
Amém. Se ajudou ou não.